E aí, pessoal, eu sou o Ricardo.
E eu sou o Lucas.
Nós somos os cofundadores do grupo Jovens Empreendedores Sal. A gente está iniciando esse projeto aí. E o nosso primeiro projeto que está saindo aí do papel é os podcasts. Esse primeiro podcast, ele vai ser lançado gratuitamente aí, tanto no Instagram quanto no canal do nosso querido amigo Almeida, que mais tarde um pouco ele vai falar qual canal é, vocês podem acompanhar por lá. Mas os posteriormente vão ser exclusivos do grupo Jovens Empreendedores, até porque a gente limitou a galera do grupo, para ficar essa qualidade, né? Manter essa qualidade de pessoal. Mas futuramente a gente pensa sim em abrir novas vagas no grupo ou até mesmo criar um novo grupo. Então, a gente primeiramente já quer agradecer os nossos patrocinadores de hoje, que a gente está fazendo esse podcast graças ao Max Pro Engenharia e Tecnologia, situada na rua João Pinheiro, 236 Centro, a HN Suplementos, a RC Company e a Você Online.
Bom, galera, prazer, meu nome é Lucas de Paula, tenho 18 anos, sou empreendedor e hoje a gente no podcast vai discutir sobre o assunto conteúdo.
Bom, galera, beleza? Meu nome é Almeida, eu sou dono do canal Multiplique FC, comecei tem pouco tempo no YouTube, mas desde 2017 já produzo conteúdo para a internet e a gente vai começar aí, vamos lá.
Bom, Almeida, com você nosso entrevistado de hoje, o assunto conteúdo, na criação de conteúdo. Quando você, assim, no seu começo, quais as suas maiores dificuldades que você encontrou na criação de conteúdo?
Cara, então, eu não diria que seria uma certa dificuldade, mas uma falta de conhecimento, eu diria. Tipo assim, o conhecimento é muito importante em todas as áreas. Não adianta você saber de edição de vídeo se você não sabe o conteúdo que você está abordando. Não adianta você saber de áudio, entregar uma qualidade de áudio muito boa, mas você não saber o tema que você está dominando. Sim. Então, tipo assim, eu acho que uma das coisas para quebrar essa barreira de dificuldade é dominar realmente o tema que você está abordando. Ali dentro da plataforma, dentro do Instagram, ou YouTube, ou Facebook, eu acho que por aí a gente deve começar a prestar atenção em o que a gente está abordando, qual o tipo de assunto, entendeu? Eu acho que é por aí.
É o nicho, né? A pessoa escolher o nicho que ela quer saber.
É isso, é o nicho.
É o mais importante, porque, pá, vou produzir conteúdo para internet, mas e aí? Você vai produzir conteúdo para todos os nichos possíveis? Ninguém vai querer ou comprar ou ver seu conteúdo, né? Então tem que ter essa especificidade no nicho. É o que muitas pessoas não têm hoje. A pessoa começa a produzir o conteúdo, mas não estuda nada do tipo, o mínimo, né? E fica um conteúdo leigo. Quando alguém chega com uma pergunta um pouco mais profunda sobre o conteúdo, a pessoa não sabe responder.
Ou então, muitas vezes, as pessoas querem demonstrar que elas sabem de diversos assuntos. E que tem, por exemplo, abre um canal e daqui a pouco começa a falar de finanças e vai e fala sobre ração de cachorro, como pet shop, por exemplo. Aí, então, a pessoa, na sua cabeça, você vai achar estranho aquilo ali. Aí não faz muito sentido abordar vários temas. Sim. Eu acho que tem que ter foco e domínio daquilo que você está falando.
Sim. Como você mesmo falou do Instagram, creio que seja uma ótima ferramenta para criação de conteúdo. Para você que está criando conteúdo, como você olha o Instagram de forma benéfica na sua criação de conteúdo?
Cara, assim, o Instagram é uma das melhores plataformas de você interagir com o seu público. Sim. Você pode postar enquetes, você pode colocar algumas perguntas lá, você pode obter muitos dados que às vezes, muitas das vezes, você não vai conseguir através do Facebook ou nem do próprio YouTube ou Twitter ou outra plataforma. Eu acho que o Instagram, ele é uma plataforma muito benéfica para quem gera conteúdo, para entender o seu público. A questão do engajamento, comentar e tudo, eu acho que é mais fácil para quem utiliza o Instagram hoje. Até porque você precisa ter somente um celular e internet.
Sim, com certeza. Prático. É a facilidade que tá hoje nessa época. É isso. Tecnologia, né? É muito fácil você produzir conteúdo. O problema hoje da produção de conteúdo em si, e deixando claro, galera, que a gente não tá aqui para concordar um com o outro, é realmente uma conversa para gerar esse feedback e essa ajuda para quem tá querendo começar e já tá fazendo conteúdo. Então a gente não precisa concordar um com o outro. Mas concordando 100% com o que a Almeida fala, é muito fácil você fazer conteúdo hoje. Isso ao mesmo tempo é benéfico e é maléfico, porque tem gente falando assuntos que não conhecem e prejudica as pessoas, né? Principalmente os falsos vendedores de curso, né? Que vende curso
demais.
Vende curso.
Inclusive, em 2020 aqui cresceu demais o pessoal que muitas das vezes nem tinham tanto domínio do assunto e tava lá vendendo alguma coisa, mas é só mesmo pra
empurrar. Na minha opinião, a galera confunde muito a criação de conteúdo com a criação de um vídeo de 10 minutos falando nelas.
Sim,
entendeu?
Sim.
É tipo assim, conteúdo. Quando você fala conteúdo, você vai chegar em determinado nicho, não sei qual o seu, você vai estudar sobre aquilo e fazer realmente um vídeo de 10 minutos falando tudo que você sabe que vai agregar na vida da pessoa. Isso é conteúdo. Mas você, eu vou gravar um vídeo falando 10 minutos de coisas negras, que relativamente não vai ser benéfico pra ninguém. Às vezes você tá fazendo isso e se pergunta, por que não tô tendo engajamento? Ou por que a galera não tá assistindo meus vídeos? É porque não é um vídeo de conteúdo. É um vídeo apenas, um vídeo gravado, que não tá agregando a vida de ninguém.
Até porque a produção de conteúdo gera muito trabalho, né? É um trabalho, assim, exorbitante, exige muito da pessoa, pelo menos no início. Com o passar do tempo, a pessoa vai acostumando com essa exigência do dia a dia, mas exige muito de
Fica com certeza mais fácil a coisa quando você vai fazendo várias vezes, acaba se tornando um hábito, né? E eu acredito, voltando no que o Lucas falou, é aquela questão de agregar valor. Eu acho que hoje falta muito isso. Às vezes a pessoa faz ali tão robotizado, tanto é que o podcast ganhou tanta relevância em 2020 por conta disso, por ser uma produção de conteúdo ali relativamente mais fácil do que as outras, né? Que você só precisa de um microfone e internet para subir ele em alguma plataforma. Você vai gravar uma conversa normalmente com outra pessoa ali, vai passar algum determinado conteúdo através de uma conversa simples, descontraída, e a pessoa vai obter ali aquele conhecimento e pode muitas das vezes agregar muito na vida dela, né?
Sim, e você vê no dia a dia, a gente conversa com muitas pessoas que poderiam estar ali gravando podcast no lugar de N e outras, mas que às vezes tem vergonha, né? Ou não sabe o quanto isso pode virar uma renda grande para a pessoa no futuro.
Com certeza.
Essa vergonha tem demais.
Exatamente isso que você acabou de abordar. Tem muita pessoa que tem vontade de criar conteúdo, tem todo o conteúdo dentro da sua cabeça, tá tudo no papel, mas tem um fator, o medo, que é o medo de não de criar o conteúdo, mas medo do que a galera vai achar do conteúdo, que nem hoje é o nosso primeiro podcast, de muitos, mas é o nosso primeiro. A gente poderia muito bem ficar com medo do que a galera vai achar desse podcast, etc. Mas não. Se você tem uma ideia na cabeça, é uma ideia boa, é um conteúdo bacana, a única coisa faz. Só faz. Claro que vai ter erros. Sempre tem erros. Mas é conforme você fazendo, você vai reajustando os seus erros. Tudo direitinho.
Com certeza. Uma das principais barreiras hoje para você criar conteúdo na internet é esse receio. É esse medo do julgamento. Então, tipo assim, eu acho que muitas pessoas reclamam muito sobre isso. Mas se eu gravar um vídeo e não ficar bom? Mas se eu gravar um vídeo e outras pessoas acharem ruim? E como é que eu faço pra me quebrar isso? Já veio muitas pessoas perguntando pra mim, como é que eu faço pra me falar na frente de uma câmera? Como é que eu faço pra me falar alguma coisa em um público? E eu falo o seguinte, que você tem que ir lá e mostrar, dar a cara a tapa.
Sim.
Porque assim, se você ficar naquela zona de conforto, você nunca vai conseguir sair. Então assim, de alguma forma você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ir lá e tem que mostrar. Você nunca vai conseguir evoluir se você ficar no mesmo lugar parado.
E sempre mostrar quem você é. Sempre, com certeza. Porque a partir do momento que você só copia alguém, ou você já começa a criar conteúdo mostrando alguém que você não é, vai chegar um momento que sua máscara vai cair, todo o seu público que você lutou pra conseguir, vai tudo embora, vai tudo pelo ralo. Né? Então tem que ter essa identificação, até porque quem quer criar conteúdo, na minha visão hoje, tem que pesquisar um pouco sobre vendas também. Mesmo o intuito do conteúdo dele não seja vender, ele tem que pesquisar. Porque como é que funciona a venda hoje, né? Você, uma empresa revolucionária no mercado hoje. O que ela geralmente ela faz? Ela reeduca o mercado dela, reeduca, cria conteúdo, para depois dessa criação de conteúdo, ter a identificação da pessoa com a marca. A pessoa vai conhecer a marca, se identificar.
Já dá aquela conexão.
Aquela conexão, o sentimento, e por último é a venda. Né? E tem gente que já quer começar na venda. É uma coisa que realmente atrapalha muito na produção de conteúdo. Então, para a pessoa querer também começar a produção de conteúdo, é legal também dar pesquisada sobre vendas.
Sim.
É.
Como você falou no começo, eu achei interessante, é o copiar. que pra mim tem muita gente que quer fazer igual e não se inspirar.
Sim, com certeza, com certeza.
Tem X pessoa que faz X conteúdo. Não é você pegar o conteúdo dela e aplicar igual e fazer o seu igual. É você pegar o conteúdo dela e aprender e fazer semelhante do seu jeito pra sair...
Ou melhor.
Ou melhor, pra sair o seu conteúdo, não o conteúdo copiado, entendeu? E tem muita gente que peca nisso, que quer pegar tudo que a pessoa faz, acha que ela teve sucesso, mas ela não teve sucesso. Porque, porque aquele conteúdo é bom, mas é porque é ela. Então você tem que pegar aquilo e fazer do seu jeito também, pra cada um ter sua identidade dentro.
Não, sim, sim, o que o Lucas falou é bem importante, porque o que é autêntico, o que é real... toca.
Sim.
E, assim, isso aqui é muito fundamental. Tem muitas pessoas que reclamam sobre engajamento. A gente volta nessa tecla. Será que eu tô sendo 100% verdadeiro com o meu público?
Sim.
Será que eu tô sendo realmente autêntico com o meu público? Então, assim, o que é real, toca.
Com certeza. E a gente, eu e o Lucas, a gente investe também em opções binárias. No ramo, tem N caras que enganam e uma porcentagem mínima que realmente produz conteúdo, né?
Então... N's ao cu.
demais.
É o mínimo que realmente produz conteúdo, a gente vê muito disso. Qual o cara que mais bomba hoje? Um dos caras que mais bombam é o cara que veio de baixo e desde o início ele mostrou que ele vem de baixo. E tudo que ele faz, ele mostra que ele é simples, mas é o jeito dele de fazer. Então ele conquistou muita gente por causa disso e ainda conquista, né? Até hoje.
Sim, exatamente. É porque no meu ver tem muita galera que quer cortar essa divisão de tempo, de não quer mostrar que vê de baixo, que nem você vê pessoas que você nunca viu na vida, gravando conteúdo lá de uma Ferrari, do lado de Dubai, mas o quê? Mas como foi a jornada dessa pessoa? Ela começou igual a mim?
Colocar o carro na frente dos bois.
Sim, exatamente. É tipo assim, quando você vê uma pessoa que começou da onde você estava, você já é na conexão. Se ela começou daqui, eu também consigo começar.
Sim, com certeza.
Aí quando você... o cara já tá lá em cima, mas como que ele começou? Como foi a dificuldade dele? Porque a galera interessa sim pelo conteúdo, mas quer saber a história por trás. Que a história comove muita gente, ela é muita conexão, entendeu?
É importante, voltando àquela parte que o Ricardo falou, sobre vendas na produção de conteúdo, é muito importante porque... Hoje em dia, se você quiser criar um conteúdo que realmente toca as pessoas, que atrai as pessoas para determinada ação que você queira, não é que você está sendo manipulador, não é isso. É você saber conduzir os sentimentos da pessoa de tal maneira que ela, por exemplo, você pode estar conduzindo o sentimento de uma pessoa para tirar ela, por exemplo, de uma zona de conforto dela, que vai agregar muito na vida dela, se ela sair daquilo ali. Então, se você aprender a contar histórias, que é o storytelling que a gente fala, que na venda é muito importante, você vai conseguir fazer com que o seu espectador se engaje mais com você e você consiga atrair mais ele para o seu determinado nicho, para aquilo que você está trabalhando e está atuando.
Sim. Com certeza. Um cara muito bom para qualquer pessoa seguir em relação a conteúdo é o Pedro Superstes. Todo o conteúdo do Pedro Superstes, ele começa com a história. Então, já vai uma dica extremamente valiosa que você está escutando ou vendo a gente, pode anotar. Tenta contar a história para uma pessoa do lado. Vê o que a pessoa acha da história, vê as reações corporais dela, vê como ela reage, qual a fala dela. E vai treinando isso. Não precisa ser uma história fantasiosa. Conta a história sua, do seu dia a dia. Vai treinando essa forma de contar histórias, que isso também na câmera você vai fazer da mesma forma, só que você vai fazer para mais pessoas. Isso vai deixar mais natural, você vai perder também a vergonha. É um exercício de você perder a vergonha. Você gravar para você mesmo. Então, essas dicas pequenas são muito valiosas.
Sim, exatamente o que você falou. É não criar a fantasia. Porque às vezes você tenta criar uma coisa que não está dentro da sua realidade, e a sua realidade está dentro da realidade de milhares de pessoas.
Sim.
E a partir do momento que você cria uma fantasia, você sai dessa realidade. Então a conexão que você poderia ter falando a verdade com milhares de pessoas, você acaba perdendo porque você quer mostrar uma coisa que você não é. Aí você acaba ferindo muito em relação. Ah, eu vou vender para X público. Ah, mas eu não quero contar que eu vim daqui. Não, você conta que você veio daqui, porque tem várias pessoas que também vêm de lá. E essas pessoas vão se sentir inspiradas, entendeu?
Sim, faz muito sentido. Essa questão, a gente sempre... eu quero frisar muito nessa tecla. O que é real, toca.
Sim.
Então, tipo assim, se você quer gerar engajamento, se você quer trazer mais clientes para sua empresa, para sua marca, tem que fazer algo que seja de determinada forma, que você consiga conduzir ela, que a gente falou da parte do storytelling, e algo que seja verdadeiro. Se você prometeu alguma coisa, cumpra aquilo que você prometeu. Não faça clickbait falso.
Promessas,
exatamente,
né?
Não faça falsas promessas. O que eu quero frisar bastante aqui, né, com esse podcast, pra quem tá ouvindo, é a questão do que é real toca.
Sim.
Então, assim, é você entregar prometer um conteúdo, entregar ele de tal maneira que as pessoas vão se engajar tanto com você que até muitas das vezes vão comprar na mão de vocês, vão comprar, sim, algo de vocês, né? Então, assim, você contar histórias de uma certa forma que você consiga atrair esses clientes para você. Então, assim, não faça falsas promessas. Aquilo que você prometeu, você entrega no final, simples assim, bem natural mesmo.
E você quer exemplo melhor que isso do que o Windows?
Sim.
Sim, demais.
O YouTube é praticamente mais conhecido do Brasil hoje, que grava vídeo como? Sem camisa, no quarto, sim, dele, da forma mais natural possível.
E eu nunca abandono os seus princípios.
Nunca abandono os princípios. Sou uma pessoa extremamente simples, sim, a todo momento, tanto nas dificuldades, até no momento que eu tive depressão, e foi sempre ele mesmo.
E justamente por isso que criou aquela conexão com a galera, porque ele foi compartilhando seus, que nem todas as piadas dele no começo, era falando dos problemas da galera, em aspas. E a galera, pô, eu tenho esse problema também. Aí gera aquela conexão. Aí quando gera aquela conexão, um exemplo, ele se monetizava, exemplo, ele ia fazer um show, chegava em tal cidade e a galera via os vídeos dele, pô, esse cara fala coisa que eu tenho no dia a dia. Então ela se conectava e no show ou no evento que ele ia fazer.
E talvez você pode até aprender algumas técnicas, sim, algumas coisas pra conexão, mas assim, se não for verdade...
Se não for natural...
Se não for natural, não vai. Não. Tipo assim, vai, mas assim, uns 10%, sabe? Não vai aquilo, os 100% que você tá esperando.
A pessoa não vai gastar o tempo dela do dia pra ver uma coisa que
as natural. Pessoas não vão procurar algo, tipo, por exemplo, pra comprar... com alguém que conta mentira, com alguém que não entrega aquilo que ela promete, entendeu? Eu acho que pra quem tá começando conteúdo hoje em dia na internet, tem que focar muito nisso, porque tá cheio de pessoas aí colocando clickbait, promessas falsas, fique rico com 48 horas.
Sim,
aí a pessoa vai lá, clica. Exatamente. A pessoa tem visualização, mas depois disso ela vai embora do canal e esquece.
Sim, e resumindo tudo, galera, que a gente tá tentando passar aqui, conteúdo. Qual o principal foco que você tem que ter no conteúdo? Você. Você tem que passar você. Você tem que ser você. Você tem que mostrar a sua essência. E eu tenho hoje, não só o exemplo do Whindersson no Brasil, mas eu tenho hoje do meu lado uma pessoa que não gera conteúdo, não produz conteúdo, mas ela vende extremamente pela identificação que ela tem pelo cliente, que é a Adriana, que é hoje meu chefe.
Sim.
Ele faz vendas inacreditáveis, cara. Eu tô com ele todo dia. E nenhum momento ele é falso com o cliente.
Sim.
Ele, às vezes, o nosso valor é mais alto que a concorrência, mas o cliente volta pela identificação que tem com ele. A confiança que ele passa.
Muitas das vezes as pessoas nem... tem alguns chatos lá que importam muito com preço, mas, sim, assim, as pessoas hoje, elas não estão aqui para comprar, por exemplo... uma carcaça de metal que faz com que você acesse a internet. Não, elas vão procurar um celular, mas é pela experiência que esse metal aqui vai proporcionar para ela. Sim. O sentimento, as pessoas se atraem por sentimentos.
É na hora que entra a reeducação do mercado. Beleza.
Sim.
Você vai, pô, vou buscar o valor. Vou buscar qual o preço também, não. Tá, aí você chega numa loja, pô, amigo, tô procurando o celular, tal, tal e tal. Qual o menor valor? Pô, tem esse, mas eu também esse que faz isso. Então, assim... A forma como você é tratado, com atendimento... O atendimento bom é obrigatório, né?
É.
A forma como você é tratado é obrigatório, mas se naquela compra do celular você gerar para a pessoa uma forma diferente de vender, uma coisa que ela nunca viu na vida dela, que ela nunca pensou do celular, pô, nunca pensei do celular dessa forma que você me passou,
sim,
não importa o valor que você colocar no telefone, ela vai fazer o possível. Mesmo que naquele momento não, mas ela vai fazer o possível para comprar com você.
É aquilo, né? Quem por preço vem, por preço vai.
Exatamente.
Quem vem por valor, nenhum preço tira. Porque quando você quer vender preço, vou vender essa água, tá quanto? Tá R$1. Aí fulano tá vendendo por 90, a mesma pessoa que veio por R$1 vai sair por 90. Se a pessoa vir comprar por R$1 e você criar uma conexão da história da água com a pessoa, você pode pedir 2, que a pessoa vai comprar. Sim. Porque ela tá comprando a experiência, o valor, não o preço, entendeu?
Um exemplo disso é a própria Apple, por exemplo. Se eu pegar aqui e colocar uma maçã mordida aqui, eu nem vou precisar falar muita coisa, porque a produção que ela veio trabalhando em torno da marca, de promover experiência para o cliente, promover... Inclusive, a Apple, hoje em dia, ela, no mercado, ela tem os preços maiores do mercado. E, tipo assim, muitas pessoas compram lá. Por quê? Elas se identificam com a marca e criam essa conexão. Porque a Apple fala assim... um exemplo disso que eu vi a semana passada foi como o Steve Jobs vendia algo. Ele falava, por exemplo, as outras marcas, na época concorrente, era a IBM. A IBM chegava, nós temos processadores aqui, Core i7, HD de tal, e começava a falar especificação técnica, não sei o quê. Aí, Steve Jobs falava o seguinte, nós somos uma empresa focada em tecnologia...
Mexer com o porquê, né?
Isso, aí você coloca o propósito naquilo que você vai vender. Aí ele falava o seguinte, falava que nós somos uma empresa focada em tecnologia, capaz de promover várias conexões entre várias pessoas, algo do tipo, e com isso, como é que a gente faz isso? A gente vende computador i7, SSD tal, aí ele depois que ele explicava o porquê da marca, ele colocava as especificações. Aí aquilo gera um sentimento de pertencimento da marca tão grande com o cliente, para quem faz conteúdo, assim, é fantástico.
Sim, é que quando você se comunica pelo porquê, gera uma conexão tão grande, que não é porque eu tô vendendo porquê, porque eu tô querendo ganhar dinheiro, não. Você vai explicar o porquê atrás do produto. Tanto que a Apple, se você entrar no Instagram dela hoje, não tem nenhum anúncio dentro da Apple vendendo iPhone. Todos os anúncios é mostrando o porquê. Ela não fala, pô, ela não mostra que o iPhone tá, por um exemplo, por R$2.000. Ela vai fazer um anúncio mostrando como sua vida vai ser melhor com o iPhone.
A própria Reserva fez isso.
Ela vai mexer
com o que a Reserva fez no Dia dos Pais. E quando a gente fala que ninguém vende produto, a gente vende ideia, e a pessoa duvida, eu vou lançar agora. Então eu faço desafio pra você agora, depois de ouvir isso. A Reserva, ela fez uma campanha no Dia dos Pais, que ela não foi em nenhum momento, compre uma das nossas camisas, das nossas roupas. Ela só falou o seguinte, ao invés de comprar um presente pro seu filho, seja o presente do seu filho, seja um filho presente. E isso aí, quando toca na cabeça de uma família dificultada, entende? Então, isso aí gerou um nome da Reserva, até no... quando fez a campanha, muito grande, um destaque gigante.
Resumindo, novamente, é trazer o que é real e criar mais engajamento com coisas reais para o seu público. Eu acho que é fundamental assim, para quem produz conteúdo. Além de outras coisas que vão complementar, aí, como a imagem, iluminação, se você quer produzir, logicamente, conteúdos audiovisuais, né? Ou então só visuais. Para Instagram, Facebook ou qualquer outra plataforma que suporta esse tipo de mídia. Inclusive o YouTube, eu acho que hoje, assim, eu acredito que o YouTube hoje é uma das melhores ferramentas para quem quer começar conteúdo na internet. O YouTube, para mim, é uma das melhores plataformas. Por quê? Lá dentro você tem como o cliente ou seu público-alvo vai se comunicar com você, que é através de comentários. Lá você pode colocar um link e direcionar esse cliente, para esse espectador, para um outro site, para um outro para uma outra plataforma, né? Você pode mostrar você, se mostrar, porque pessoas se conectam com pessoas. Eu acho que isso aqui também, para quem produz conteúdo, eu acho que é fundamental. E dentro disso você pode colocar um áudio bacana e tudo mais, colocar cartões, aquezinhos lá e tal. Eu acho que isso é também pra quem quer começar conteúdo. Eu tenho uma marca de roupa, grava vídeo no YouTube. Grava vídeo no YouTube.
Oportunidades, coisas de mostrar a marca, né? Então a pessoa só tem que começar e caçar o que,
por exemplo,
encaixa melhor.
Eu quero vender mais minha marca. Por exemplo, você é uma marca de roupa. Eu tenho uma marca de roupa e você pode começar a gravar vídeo no YouTube explicando o porquê que sua marca usa aquele material específico naquela roupa. Colocar um motivo ali. Por que que aquele material pode ser bom pra você?
Exatamente.
Aí você nem precisa fazer tanto esforço, porque o público já tá tão conectado com você que automaticamente... Por ele sentir pertencedor daquele propósito que você tá apresentando ali, ele vai comprar.
Ele vai comprar.
Galera, isso, você pode ouvir tudo isso que a gente tá falando andando, fazendo a caminhada.
Sim, pode.
Na academia... Limpando sua casa da forma que você quiser. Essa é a facilidade que a gente quer passar para vocês.
A internet hoje proporciona muitos benefícios mesmo.
Demais. E a forma que a Amanda falou é perfeita. Você tem que ter essa conexão com o cliente. E até um vídeo que eu vi do Mark Zuckerberg hoje, perfeito, cara. Que ele falando de antes que você pensar em abrir sua empresa, por que você quer abrir sua empresa? Pergunta qual problema que você quer resolver.
Sim.
Qual
sim.
o problema do seu cliente?
Sim. É aquilo, né? Por exemplo, eu vou abrir um canal no YouTube hoje. Ah, vou lá abrir. Doideira aqui, vou lá abrir um canal. Hoje em dia as pessoas só... O YouTube hoje, ele tá em segundo lugar no ranking mundial de buscadores pra solucionar sim. problemas de outras pessoas. Então assim, você vai pra uma plataforma que ela é a segunda maior do mundo em resolver problemas. Ou seja, você tem que postar alguma coisa lá que sim. resolva algum problema de alguém. Então você vai ter que postar vídeo de conteúdo explicando algo, fazendo um box review, sei lá, você tem que pegar o que as pessoas de verdade fazem. Não que aqueles outros conteúdos de entretenimento uhum. ou em outro sentido, em outro segmento, não faz sentido. Mas para quem quer realmente começar com conteúdos na internet, tem que trazer esse porquê e resolver o problema de sim. alguém.
Até porque produção de conteúdo é paixão, né? Você fala paixão, do que você gosta.
Paixão,
você fala do que você gosta. Porque a partir do momento que você copia, vamos colocar um exemplo. Pô, hoje o que está em alta? Está em alta a produção de investimentos, por exemplo. Sim. Beleza, eu gosto de investimento, mas eu não amo, não é uma coisa que eu domino, não é uma coisa que eu quero muito fazer, mas está em alta, eu vou fazer. Pô, depois vai e você fica igual a todo mundo.
Sim.
Mas a partir do momento, não, tem investimento está em alta. Mas eu gosto de se apaixonar por investimento. Mano, não importa. Se não importa se tá em alta ou se não tá em alta. A partir do momento que você faz diferente, você faz com paixão, você vai fazer diferente dos outros, você vai se destacar, independente de se tá em alta ou não.
Sim, e você vê nitidamente quando a pessoa tem um propósito, uma paixão pelo aquilo. Você vê no brilhar do olho, no gesto do corpo. Independente se for em qualquer área, se você fazer da forma correta, se você tem aquela paixão, se você dedicar, vai dar certo. Porque a empenhação, mercado financeiro, quando você faz pelo dinheiro,
é um trabalho.
É um trabalho. E quando você faz pelo seu propósito,
aí
pra mim já é outros 500. Beleza, eu quero ganhar dinheiro. E pra mim, Lucas, por que você não tá no mercado financeiro? Não, porque eu quero impactar vidas. Eu quero ajudar várias vidas a sair do problema financeiro que eles acham que eles têm. Só que, na verdade, eles só estão presos numa nuvem. Eu quero ajudar a galera a sair dessa nuvem. Você já que se comunica pelo porquê, pelo seu propósito.
Sim.
Isso chama muito a galera.
O que o Ricardo falou é meio importante. Por exemplo, o que as pessoas têm voltando na produção de conteúdo. Por exemplo, eu quero começar a criar um determinado conteúdo em determinado nicho, por exemplo, finanças.
Sim.
Eu vou criar um canal... E vou criar abrir um perfil no Instagram e vou começar a falar sobre finanças ou conteúdo de investimento. Eu tenho conhecimento naquela área. Aí muitas das vezes a objeção principal das pessoas voltando àquilo que a gente falou. E se o fulano gostar e tal? Aí a gente tem que quebrar essa objeção como? Ir lá e gravando, não tem jeito. Aí outra coisa é você pensar o seguinte, que às vezes o conhecimento que você tem, mesmo que seja pouco, pra quem não tem nada, vai ajudar muito, entendeu?
Sim.
Então, assim, você já conecta com essas pessoas que vão ser afetadas com isso. E outra coisa, a pessoa tem dificuldade de encontrar nichos, que eu vi bastante o pessoal comentando no Instagram. Eu vou gravar vídeo de finanças, mas tem o Thiago Negro. Mas tem o Breno Perrucho. Então assim, não é por aí que você tem que pensar. Você tem que pensar assim, ó. Se tem pessoas gravando, pessoas que já estão consolidadas no mercado, é aí que você tem que ir. Uhum. Porque, assim... É muito mais difícil você criar do zero como um nicho, como a Tesla fez. Por exemplo, ninguém falava de carro elétrico. A Tesla criou isso tudo e desenvolveu os seus espectadores, seus clientes, e foram, o que o Ricardo falou, foi educando os seus clientes nem sem ter certeza que aquele nicho iria dar certo. E hoje sim. bombou. Então, assim, se deu certo, vai atrás. Então, só estuda o mercado, como aquelas pessoas estão gravando aqueles nichos, como elas estão produzindo aquele tipo de conteúdo, vê o que elas estão deixando de produzir e produz melhor. Faz outras coisas que elas estão fazendo, que elas não estão fazendo.
Sim.
Né?
Perfeito. E eu já faço um merchan da RC aqui, né?
Sim.
RC é a minha marca pessoal de roupa, junto com o Caio. E hoje em Salinas tem muita, cara, muita gente lançando marca de roupa pessoal, muita. Mas por que a gente não tá preocupado? Porque a gente não vende produto.
Exatamente.
A forma como a gente vai vender o nosso produto é extremamente diferente do que qualquer um na cidade hoje faz. Porque a gente não vende uma camisa da RC, a gente vende ideia de liberdade.
E a gente vai deixar essa curiosidade, hein?
Agora vamos deixar mais pra frente um pouco. que, se Deus quiser, mês que vem já vão estar lançando.
Perfeito, eu já quero ser patrocinado, hein?
Aí, já vai ser uma patrocinada pra gente. Mas voltando ao assunto do podcast, essa forma de você tirar essa vergonha. Por exemplo, você que tá ouvindo ou vendo o podcast nosso aqui, você viu que no início nós tava suando que nem porco. Agora a gente tá extremamente tranquilo. Então foi uma coisa que, sim, nós já sabíamos do início.
Alguma forma tem que iniciar.
Tem que iniciar.
Aquilo que eu falei.
Ninguém inicia perfeito. Até porque quando inicia perfeito, você não dá valor.
Não dá valor.
Sim.
Né? É porque quando você apresenta seus erros, de certa forma, seus erros vão se conectar com os erros das outras pessoas.
Exatamente.
A pessoa, ele errou, mas eu também erro de jeito. Quando você corrige seu erro, você ensina ela também, cara, a corrigir.
Demais.
E outra coisa que você tinha falado, que eu tenho pra mim, que eu vi sobre o Thiago Conceca, que a galera, Lucas, eu tenho muita vontade de produzir conteúdo, mas eu não sei o que eu quero. Tem que levar muito a mim, que é PHD, que é paixão, habilidade e dinheiro. Tudo que você for fazer na vida, que tem que ter essas três coisas, aí sim você vai fazer
três com pilares, né?
Um exemplo. Lucas, eu gosto de jogar tênis. Beleza, tênis é sua paixão. Aí, tênis te dá dinheiro? Não, mas é sua paixão. Mas aí não tá sendo um negócio. Tá sendo um hobby, entendeu? Ah, Lucas, igual Ricardo, eu gosto de roupa. Eu gosto de arte. Ok, você pega a sua paixão, que é arte. Você vai pegar a sua habilidade. Se você tem habilidade em arte, você vai juntar uma coisa com a outra e vai monetizar isso. Você vai juntar a sua paixão, que é a roupa, vai juntar a sua habilidade, que é a arte, e vai monetizar. E sim, é um negócio que você nunca vai se arrepender, porque tem pessoas que entram no negócio por hobby. Ah, eu gosto muito de fazer isso. Beleza, eu gosto muito de fazer X coisa, mas não me dá dinheiro. Beleza, pode fazer por determinado tempo, mas vai chegar um momento que não vai ser muito.
Sim, é verdade. Dela, entendeu?
Até porque uma fala, aí eu já não sei que, infelizmente vai ficar sem os créditos, mas um vídeo que eu vi. O que o rapaz explica que é a forma como a empresa deve ser e as empresas de sucesso são? A empresa é como se fosse um carro.
Sim.
Qual o objetivo do carro? Te levar a algum lugar.
Andar,
né?
É.
Te levar a algum lugar. A partir do momento que você tem um carrão de 10 milhões de dólares na sua casa, ele não vale de nada, porque não está te levando para lugar nenhum. Não está cumprindo o objetivo dele.
Sim.
É a empresa. Então, se a empresa não vai te levar a um lugar maior do que a própria empresa... Não faz sentido, vai chegar um momento que vai desmoronar.
Sim.
Né? O dinheiro em si, quem quer empreender pelo dinheiro em si, é um problema, porque vai chegar um momento que você vai ter o dinheiro. Mas e aí, depois disso?
E cadê a missão? Cadê o propósito? Você continuar com aquela garra, aquela força, aquela determinação.
Sim. Eu sigo hoje, por exemplo, o Gustavo Ramos. Ele tem 21 anos, se não me engano, né?
É, 21.
21 anos. Ele hoje é milionário. Milionário. Se tornou milionário, não nasceu milionário. E ele não tem propósito na vida dele. Ele não chega a falar que não tem propósito, mas a gente vê.
Sim.
Entende? Que depois que ele ganhou dinheiro, e aí? Acabou a vida.
Acabou.
Ele só roda a cidade, gasta o dinheiro que tem, não tem nada mais.
A gente tá falando pra galera jovem empreendedora. Mas pode ter gente que já empreende também. Aí tem a galera que tem, você pode ter dificuldade pra trabalhar com a própria galera deles. Minha galera não se engaja. É que talvez você esteja se comunicando pelo porquê errado com aquela pessoa. Porque no mundo, infelizmente, não é todo mundo que vai se conectar com o seu propósito. Então tem pessoas que vai se conectar com o seu propósito, tem pessoas que vai se conectar com o seu dinheiro, tem pessoas que vai se conectar por fama.
Sua aparência.
É, sim.
Então.
Quem se conecta por propósito, se você chegar dando dinheiro, a pessoa vai se sentir insultada. Por exemplo, se Almeida tá comigo, eu quero impactar 1 milhão de vidas. Se Almeida tá comigo, porque eu também quero impactar 1 milhão de vidas e chegar fulano dando R$500 a mais pra Almeida trabalhar com ele, Almeida não tá comigo pelo dinheiro, tá comigo pelo propósito. Tanto se chegar uma pessoa que ganha R$5 mil que tá lá pelo dinheiro, não importa o propósito que você chegar, ela vai sair por mais dinheiro, entendeu? E uma pessoa também que tá de fama, que, eu tô aqui pra mim, conseguir mais visibilidade. Então, qualquer outro nicho que chegar chamando ela pra ir, ela vai. Então, você tem que descobrir o porquê cada galera tá na sua empresa e saber trabalhar com cada um. Tipo assim, eu fugi um pouco do conteúdo, mas creio isso pra quem empreende, tá gerando conteúdo,
não,
é uma informação importante.
Eu diria que não fugiu tanto não, porque, ó, por exemplo, você vai abrir, que a gente falou lá, abrir um perfil no Instagram. Hoje em dia você não vai abrir um Instagram só, tipo assim, a não ser se for pessoal. Você vai abrir lá pra colocar foto que você viajou e tal, tal. Tipo assim, a não ser se for um cara que não tem esse propósito em levar conteúdos relevantes para o seu público que pode impactar a vida deles. Uhum. Então, assim, é aquilo que a gente falou aqui sobre storytelling, sobre as histórias. Como que você conta a história pro seu público? Será que você está sendo verdadeiro com ele? É. Aí você tem que criar essa conexão, engajou. Depois que você engaja, a pessoa automaticamente ela vai se sentir pertencedora daquilo, daquele seu propósito. Daquele aí elas propósito. Vão... aquilo que você falou. Eu vou estar junto com você, mas não pelo dinheiro. Pelo propósito que a gente criou essa conexão, sim, entendeu?
E pensa um pouco, galera. Para um pouco e pensa. Talvez você está pensando que isso é fora da realidade. Para um pouco e pensa. Quais as lojas que você mais compra hoje? Vai na sua cabeça. Qual a loja que você mais compra hoje? Então, a partir do momento que você pensou, pô, compro mais em tal loja. Por que você compra mais lá?
Por que você compra lá?
Você pode até falar, não, eu compro mais lá por valor. Tá, mas todas você compra são por valor?
Sim.
Nenhum você compra que é um parente seu, que é um amigo, que é alguém que te gera um sentimento legal, que você gosta da pessoa?
Justamente.
E tem vários motivos que fazem você comprar com a marca. Por exemplo, a cor que a marca exibe, o tom da trilha sonora que a marca produz ali nos seus conteúdos, vídeos, enfim, e outras coisas, a qualidade do áudio. São várias coisinhas que inconscientemente a gente não percebe conscientemente, né? Mas inconscientemente aquilo faz com que a gente se conecte com aquilo automático. Sem perceber. Exatamente.
No automático. É porque tem como se comunicar com várias pessoas de várias formas diferentes. Aí, um exemplo, se eu vou supor que uma marca vai abrir uma roupa, uma marca de roupa específica pra galera do rock. Aí ela vai querer se comunicar com a galera através do rock.
Geralmente cor mais neutra, sim, preto, então, cinza.
Não adianta a galera do funk ir falar, não, beleza, eu não compro lá, porque ele não tá querendo se conectar com você.
Exatamente.
Tá querendo se conectar com determinado público. Quando você vê isso, beleza, eu tô vendendo X coisa, eu quero me conectar com determinado público. Aí você vai estudar seu público, se conectar para aquilo. Mesmo que você não vai abranger todo mundo, mas o pouco público que você vai abranger vai ser com qualidade.
Público-alvo, público-alvo mais específico, sim, ali.
Tá, galera, eu recebi uma dúvida, que eu vou colocar em discussão agora, que é que a pessoa ela não consegue conectar com... Ela não consegue criar conteúdo pro público dela. Uma das dicas que eu dou pra ela é estude seu público. Peça feedback, coloca caixinha de pergunta no seu Instagram, no seu Facebook, alguma forma. Mas estude seu público.
Se policie também, eu acho que é importante. Tipo assim, será que o que eu tô fazendo aqui, será que eu tô falando, tá ajudando aquela pessoa?
Sim.
É que a gente volta aqui no porquê. Por que que eu tô fazendo isso?
Sim.
Será que eu tô fazendo uma coisa vazia?
É.
Será que eu vou atingir uma pessoa? Eu acho que deve ter esse questionamento também.
O porquê, porque quando a pessoa tá começando a criar o conteúdo... De primeiro, né? A galera pensa que tem um conteúdo justamente pra querer vender. Um exemplo. Ela vai criar um conteúdo pra vender roupa. Ela só vai criar um conteúdo pra mostrar a roupa dela e vender. A pessoa tem que olhar, tem que criar aquela conexão primeiro. Um exemplo, tô criando roupa feminina. Pronto, já cortou metade do seu público masculino. Você vai se conectar mais com a galera feminina, seu público-alvo. Ok. X estilo de roupa. Aí de seu 100 público feminino, só 80 gosta de X estilo de roupa. Aí você vai traçando nichos que vai chegar, você vai achar no seu público-alvo. Quando você chegar no seu público-alvo, vai ficar muito mais fácil pra você saber o que eles querem, qual tipo de conteúdo, porque quando a galera sente a conexão, eles mesmos interagem com você. Então eles mesmos te mostram o que conteúdo eles querem ver, o que eles querem interagir junto no canal, entendeu?
É porque a gente olha no Thiago Negro. Thiago Negro não fala 100% de investimento.
Não.
Ele fala de alta performance, ele fala de sua saúde.
É.
Então, a partir do momento que você eu quero vender um curso sobre investimento. Você não precisa falar só sobre investimento. Sim. Sabe, porque fica chato.
Tipo assim, o Thiago é ele. Ele sempre.
Ele é ele.
Já dá aquela conexão. É. Porque se for só de finanças, todo mundo mais, cara, só mais com finanças. Não que é uma coisa ruim, mas ele já dá conexão, entendeu?
Quer ver um exemplo disso? Por exemplo, ele não fala assim, eu tô aqui vendendo um curso que custa R$2.000. Não, ele sempre fala assim, galera, se você quiser aprender o que eu faço, tem um link aqui na descrição. Ele só fala isso. Então, tipo assim, o curso dele é um dos que mais vendem hoje,
sim,
no Brasil.
Com certeza, o conteúdo gratuito, né? Vende demais pra galera que quer começar
demais,
também.
Demais.
Galera que quer começar a vender curso, Se você não entrega gratuitamente, hoje em dia você não vende nada.
É que não é dar pra depois receber.
É, porque hoje quem vende custo tá mal visto. Muito
Sim,
mal visto.
Muito mal visto.
Muito mal visto.
Tá justamente mal visto pela galera que vende ilusão. Pela galera Sim. que não mostra a realidade. E tem muita mais galera que quer ir pelo fácil, quer mostrar a ilusão, do que mostrar o real. Aí, como tem mais pessoa ilusória no mundo, uma coisa que deveria ser natural, que é você mostrar você mesmo, torna a coisa bom pra pessoa. Tipo assim, você tá sendo natural. Aí a pessoa, pô, ele tá sendo natural. Uma coisa que é normal, mas encanta a pessoa pelo fato de tá muito poluído com pessoas ruins, quando você é simplesmente você, aí atrai a pessoa. Aí tem horas que você não precisa procurar um bicho de sete cabeças pra começar, seja você.
É aquilo que eu falei. A frase que eu quero que vocês prestem bastante atenção é: o que é real toca. Pra quem produz conteúdo, isso aqui é primordial, assim. Entrega conteúdos verdadeiros que o seu público vai se sentir pertencedor daquilo ali, vai fazer parte daquilo ali, para que você consiga engajar e conduzir ele de tal forma que seja para uma venda, seja para fazer parte de um grupo do WhatsApp ou de um Sim. grupo do Telegram, alguma coisa do tipo.
E o que eu fiquei sabendo, segredo nas duas, que a Almeida, ele fez uma listinha com as dicas para quem quer começar a produzir conteúdo.
Ah, eu quero ouvir, então.
Então vamos lá, eu acho que eu tenho aqui, hein? Meu Deus, não tá nem planejado isso, não.
Será? Não, eu tenho nesse podcast sem isso, não pode.
Outra coisa que eu queria falar para nossos futuros podcasts, se essa pessoa que mandou essa dúvida, se ela manda, em aspas, o nicho dela, seria mais fácil pra gente abranger esse conteúdo também.
Sim, porque o nicho faz muita diferença.
Ela fez a pergunta, a gente respondeu, mas poderia ajudar ela mais e mais, entendeu? Sim. Se ela tivesse identificado o nicho.
Usando o próprio exemplo da RC, a gente não vai falar sobre roupa. A gente fala sobre N outras coisas. Que no final a pessoa vai se interessar pela roupa.
Tipo assim, a galera vai falar, pô, Ricardo tá vendendo roupas. Não, a galera nunca vai falar que Ricardo tá vendendo roupas.
Exatamente, nós não vamos colocar isso na cabeça. Agora vamos pra listinha de Almeida.
Vamos lá. Você quer puxar aí? Que aí você já puxa que eu vou dar.
Vou puxando aqui e vai explicando, hein? Então, primeiro item, tenha um roteiro, seja separados por tópicos ou não.
É, porque assim, um roteiro hoje ele é fundamental, principalmente para quem cria vídeos, né? Porque, por exemplo, você não vai chegar aqui, tipo, mesmo que seja importante você ter essa naturalidade, mas você tem que ter um planejamento por trás daquilo ali. Sim. Sem planejamento você não consegue avançar, é muito difícil você conseguir avançar com êxito, né? Então assim, cria um planejamento, um roteiro lá simples, ó, hoje eu vou falar disso, pro meu público-alvo X. Só isso. E vai discorrendo. À medida que você for, ó, passou ali, lembra da palavra? Aí vai falando. Vai falando sobre aquilo ali. Nada que seja muito assim. Não precisa escrever um roteiro de cinema que você vai ter que ler Sim. tudo. É o tópicos mesmo.
Tipo assim, palavras. Se planeje, se prepare para aquilo que você vai fazer.
Não, o planejamento para quem produz conteúdo é essencial, fundamental.
Até porque se você soltar tudo, você sabe de uma vez, você fica sem conteúdo.
Sim, exatamente.
Nas postagens.
Galerinha, lápis, papel, caneta na mão e vamos para a segunda. Passar uma mensagem clara e com um bom som.
Que seria passar a mensagem de forma natural, né? Uma conversa que a gente está tendo aqui mesmo e, se possível, com uma qualidade boa. Por exemplo, até para quem produz vídeo no YouTube, se a imagem estiver um pouquinho ruim, que nem o primeiro vídeo que eu cometi essa gafe aí, que a imagem, peço perdão para quem assistiu aí, né?
Acontece.
Porque, se você está perguntando que vídeo que é, o do canal Multiplique FC, o canal que fala sobre finanças aí, para quem é jovem. Enfim, você tem que ter um áudio que as pessoas vão conseguir ou te ouvir de uma maneira bacana, Sim. né? Que você consiga passar o conteúdo seu.
Botando aqui no terceiro item, você que tá fazendo sua caminhada, tá lavando sua vasilha agora. Imagina, passou
lavando vasilha,
ouvindo Lucas, José,
meus podcasts.
Nossa senhora, que orgulho.
Meus podcasts, eu...
Ou na academia aí, você tá malhando.
Academia, caminhada.
Vamos lá, terceiro item. Imagem mais nítida, grave com uma boa iluminação, no mínimo com 720p.
Por exemplo, se você quer se mostrar de um bom sentido da palavra, se você quer fazer com que as pessoas interajam com você e sua pessoa, você tem que mostrar seu rosto de uma forma que as pessoas vão te ver ali, entendeu? Eu acho que deve começar por aí. E voltando na imagem, a qualidade da imagem, hoje em dia tá muito... o pessoal tá com as novas câmeras, lentes super fodásticas aí. Então, assim, tá muito avançado. É sempre imagem 4K pra cima. É, recentemente também já foi criado aí 8K. Então, tipo assim, você já vê o nível da qualidade, é absurdo. Então, assim, no mínimo HD, alta definição ali, no mínimo. Okay. Até o seu celular dá 4, pra gravar.
4K você vê a espinha da pessoa, 8K você vê a alma.
É, você vê tudo.
Bora lá, galerinha, essa quarta aqui, creio que casa muito com a terceira. Para compilar tudo, faço uma edição simples para melhor levar a imagem abordada.
É, hoje, ó, por exemplo, hoje em dia, é muito difícil você ver um conteúdo de uma hora sem ter nenhuma edição. Sim. Por exemplo, um documentário. Ele não vai soltar um take lá e um filme hoje. Tem alguns filmes que eles abordam um sistema diferente pra sem ter cortes, né? Mas assim, é fundamental ter alguns cortes, ter alguma trilha sonora.
Pra gerar aquele descontraimento.
Pra gerar, né? aquele clima melhor de você tá assistindo aquele conteúdo ali. Eu acho que é bacana. Tem uma edição simples ali, rápida, que você vai conseguir mostrar aquilo que você pensou e roteirizou, né? E espero que você tenha criado um roteiro aí.
Até porque se chegar algum momento do vídeo, do conteúdo, que ficar chato, tem um barulhinho diferente já de acordo.
Isso,
né?
Isso. O nome disso é vírgula visual.
Sim, é como se fosse tomasse um café. Você dá aquela, opa, voltei. Mas é esse mesmo. Vamos pro próximo item. E por último, e o mais imprescindível, conheça bem o seu tema e tenha domínio na sua fala.
É, aquilo que a gente falou, né, lá no início do podcast, ter conhecimento sobre o seu tema para quem produz conteúdo, assim, é muito importante, porque você não vai passar uma coisa que você não sabe. Ah, eu tô aqui, beleza.
É perigoso você passar.
É perigoso também, tipo assim, eu vou no canal lá. Eu vou explicar aqui, hoje vamos investir na Bolsa de Valores. Como é que eu vou passar um conteúdo se nem eu fiz, se nem eu sei? Então, tipo assim, você, no mínimo, tem que conhecer bastante o seu tema e já tem ter aquela prova social de você mesmo, com o seu tema, com o seu nicho, né?
Sim. E agora o que a gente falou anteriormente. Para ganhar a confiança do espectador, utilize gírias e entregue aquilo que prometeu.
É sempre uma conversa, tipo, uma conversa mais...
Seja você.
Seja você, tipo, gírias, tipo o que a gente tá falando. Então.
É uma coisa normal que você fala no dia a dia. Faça CTA, coloque um propósito ou significado naquilo que você está passando. Isso vai fazer com que você, que o espectador, tenha interesse de fazer o que você pediu. Exemplo, deixa o like ou se inscreve para quem tem canal...
Eu vou resumir isso aí bem de uma forma mais simples. Por exemplo, CTA. O que, que é isso? É o Call to Action. O que, que seria isso? Uma chamada pra...
Como é que chama?
Call to Action.
Não tem nem eu vou fazer um podcast com um cara desse.
Call to Action.
Não, eu não sou o melhor pra falar sobre isso aqui, não. É o conteúdo que eu aprendi e outras pessoas me ensinaram, né? Mas faça o CTA. É bem importante. É que volta naquilo que a gente falou. Por exemplo, você entregou um conteúdo de graça... Se você quiser, muitas das vezes, monetizar aquilo ali, você tem que saber fazer uma boa chamada para ação, para a pessoa clicar no seu link aqui embaixo, para a pessoa ir para outra plataforma, para uma página de vendas. Então é bem importante isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Hoje em dia, você vê muito canal no YouTube falando assim, galerinha, beleza, se inscreve aqui, deixa o like e tal. É tipo assim... Você vai se inscrever porque talvez você conheça aquela pessoa, talvez você é amigo daquela pessoa, mas se for um desconhecido, é muito difícil você clicar lá no like, é muito difícil você clicar. Eu mesmo clico.
Sim.
Porque, aí agora você chega e fala assim, o propósito do nosso canal é levar conteúdos financeiros de graça pra você, jovem, e como é que a gente faz isso hoje? Como é que a gente faz isso? A gente grava vídeos com qualidade boa, com um áudio excelente. Então, se você não quiser perder mais conteúdos nesse nicho ou desse tipo, clica aqui embaixo no botão se inscreva, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Deixe seu like também, que isso vai fazer com que outras pessoas possam conhecer esse conteúdo que você está assistindo aqui. Então, tipo assim,
você
percebe a mudança da chamada que você faz, é muito diferente.
O que a Almeida falou, com o meu próprio exemplo, quando a pessoa começa a falar da forma que ele falou por último, falando mais do seu propósito, eu me inscrevo até mesmo pra não esquecer de não me inscrever depois.
Exatamente. A pessoa, ela sente na necessidade de fazer parte daquilo.
Sim.
E ela muitas vezes faz por emoção, né? Emocional.
E se você for jogar o peso, você pega toda essa frase que a Almeida falou, coloca de um lado e pega, se inscreve no canal. Pô,
É, tipo...
É, fica muito vazio.
Se inscrever por quê?
É, por quê?
Não, quem tá ouvindo esse podcast aqui vai olhar a produção de conteúdo de outra forma agora.
Sim.
Vai deixar de seguir umas 500 pessoas, sim, tá? E seguir por outras poucas. Mas pra finalizar, galera, vou adicionar um item nessa listinha do Almeida, que é...
É nossa.
É nossa. Agora é nossa, né? Mais importante, cara, se você pudesse gravar, escrever na parede do seu quarto, você acordar olhando pra ele, isso é de vida, né? De produção de podcast. Mas R, cara. R muito. R. Vá com erro, vai errando mesmo.
É uma das melhores formas, aprende, né, cara? O pessoal fala assim, ah, mas eu tenho muita vontade de falar bem. E tipo assim, o que é falar bem? Mas, tipo assim, como a pessoa iniciou a falar bem? Talvez ela leu,
sim,
talvez ela leu muitos livros, talvez ela errou demais. Aí, pô, eu errei hoje naquilo ali. Eu acho que amanhã eu posso ser melhor.
Sim,
então, tipo assim, o erro faz parte dessa evolução, né?
Porque, ô, galera, a gente, quando começou... Ninguém veio pra... É o primeiro podcast.
A gente tá errando. Fazendo, a gente vai errar muito.
É o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto vai ser melhor que o primeiro. E a gente não vê nenhum problema nisso. Porque é de acordo que a gente vai fazendo, que a gente vai corrigindo.
E a gente quer errar também, justamente pra passar essa ideia.
Que a gente tá fazendo com um erro, que a gente vai poder e consertando. Então, se você tem medo de errar, vai e faz com erro mesmo. Que depois você vai e conserta.
Voltando ao que a gente falou no início, pô... Quem tá vendo pelo vídeo aí, viu que a gente tá suando igual porra.
Sim, agora a gente tá...
Agora, porra, cê é louco. Mas pra finalizar aqui, galera, então, como é que vai funcionar os podcasts agora? Né? Esse daqui vai ser solto no canal do Almeida. Qual é o nome do canal, Almeida?
Multiplica FC.
Lá no Multiplica.
Ajuda você.
No canal do Multiplica FC, você pode acompanhar lá. Ou no próprio podcast, você andando, fazendo caminhada da forma que você achar melhor. Todos os podcasts, pelo menos de início, a gente vai soltar no grupo Jovens Empreendedores Sal. No momento vai ser exclusivo lá.
Exclusivo.
Né? Exclusivo, deixando bem claro isso aí.
Exclusivo para os...
Infelizmente, né?
Infelizmente, mas pelo menos por enquanto. A gente tem um projeto de fazer aí pelo menos 10 podcasts. E já conversando com a galera do grupo, a nossa intenção é fazer 3 podcasts no mês com o pessoal do grupo e um podcast no mês com o pessoal que tá fora do grupo.
Ei, você que está fora do grupo, quer participar do nosso podcast?
Quer virar nosso patrocinador?
tem que, né?
Chama inbox.
A Almeida tá no grupo, sabe a qualidade que tá no grupo. De forma alguma, a gente quer diminuir essa qualidade, mas não é que seja um grupo seleto. Porque a gente quer pessoas que realmente tá querendo alguma coisa, né?
É aquilo que a gente falou aqui no podcast o tempo todo.
É não dispensar o tempo com quem não quer
exatamente.
Nada.
Exatamente. E a gente quer aquelas pessoas que realmente estão engajadas com aquilo que a gente pretende trazer, sim, né?
Perfeito. Pra finalizar, quer lançar alguma forma?
Não, pra finalizar, eu só queria agradecer todo mundo. Queria agradecer a Max Pro por ter cedido espaço. Max Pro Engenharia e Tecnologia. Gente, não... Isso aqui é muito, muito, muito difícil de eu ou Almeida ou Ricardo a gente ter feito só. E queria ajudar muito.
Quase possível.
Quase possível.
Toda a estrutura.
Eu queria agradecer muito eles. Queria agradecer a Você Online, a HN Suplementos, a minha marca patrocinadora de roupa, que vai ser a RC.
O canal Multiplica.
O canal Multiplica, que ajuda você a multiplicar o seu patrimônio.
Honra.
E, gente, eu queria agradecer todo mundo que tá... escutando a gente, dependendo de onde você esteja caminhando,
chegou até aqui agora.
Ônibus, que chegou até aqui, a gente vai melhorar muito com os conteúdos, a gente vai aprender muito com os erros da gente, e meu nome é Lucas de Paula, e vocês vão escutar muito sobre Jovens Empreendedores Sal.
Almeida.
É isso aí, eu acho que foi bacana, aprendi demais aqui com vocês hoje, e quero estar aqui nos próximos podcasts, né? Pra estar ajudando aqui vocês também, e me ajudando também, quanto mais eu falo, mais eu vou aprendendo.
Exatamente.
E é isso, se inscreva no canal lá, Multiplica FC, porque ele ajuda você.
Ah, que isso, hein?
Porque ele ajuda você a multiplicar o seu patrimônio.
E outra coisa... O grupo, o Jovens Empreendedores, é tão natural que nós arranjamos mais um patrocinador aqui.
Sim,
eu já não, os próximos vão estar aqui para ajudar. Então, nosso intuito é realmente isso, ajudar vocês que tá começando e também já tá fazendo. E, galera, uma última dica que vem na minha cabeça agora, cara. Se você tá com medo, de começar a produzir conteúdo porque você não é reconhecido ou que você não tem resultado ainda, quem é eu e Lucas?
Quem é o Almeida?
Galera, a gente tá começando justamente, é uma escadinha. A gente começa não sendo ninguém e vai crescendo no decorrer. Ninguém começa lá no topo. Ninguém. Então a gente tá, mas ninguém me conhece. Se uma pessoa veio, tá bom. Se duas pessoas verem, tá bom, porque assim vai crescendo. Mas apenas comece.
Tem que ter um início, né? Início,
sempre vai ter alguém para parar para te ver. E se não tiver, em algum momento a pessoa vai parar. Sim. Né? Então é isso aí. Muito obrigado. O meu nome é Ricardo. Não me apresentei, rapaz. Meu nome é Ricardo, tenho 20 anos. Sou cofundador do Grupo Jovens Empreendedores Sal e também da RC Company, junto com o Caio. E é isso aí, até a próxima. Muito obrigado. Valeu.
Valeu.
Falou.